Muito boa noite. Eu queria andar com vocês hoje pelo túnel do tempo. Talvez seja um túnel do tempo um pouco diferente do que a gente imagina. Quem já escutou alguma vez falar sobre o túnel do tempo? É um outro tipo de túnel do tempo. Mas gostaria de falar com vocês hoje um pouquinho sobre o túnel do tempo. É o seguinte: quando a Kadosh Baruch Hu criou o mundo, cada dia da criação teve alguma novidade. Foram 7 dias de criação. Não errei, falei 7 por querer. Porque no sétimo dia, Kadosh Baruch Hu criou o Shabat, o descanso. E foi uma criação de Hashem, como nossos sábios explicam. Então, voltando, foram 7 dias ininterruptos de criação. E cada dia tinha algo completamente magnífico e novo. Tudo era novo. O fato de haver uma terra era novo, ar, mar, os céus e todo esse mundo, esse universo bárbaro que a gente conhece. Tudo que a gente vê hoje, algum dia foi criado por Akadosh Baruch Hu dentro do microcosmos chamado 6 dias da criação. Agora, olha que interessante. A gente sempre lembra, quando se fala de criação, de coisas palpáveis. Por exemplo, Hashem criou as árvores, depois madeiras, e hoje a gente olha para isso e vê móveis. Ou a Kadosh Baruch Hu criou os oceanos, mares. A gente olha para isso e vê a oportunidade de fazer um cruzeiro, de passear, de dar um mergulho. Tudo bem, vulcões, continentes. Mas tem outra coisa, talvez, que a gente passe desapercebido, que a Kadosh Baruch Hu também criou durante esses 7 dias, no caso, foi logo no começo da criação. Antes de Akadosh Baruch Hu criar o mundo, logo no começo da criação do mundo, não havia algo chamado tempo e espaço. Akadosh Baruch Hu começou a criar as coisas, houve o espaço, noção de espaço, e depois de um tempo, Hashem criou o conceito chamado tempo, e esse tempo, na verdade, foi uma criação de Akadosh Baruch Hu. O homem foi criado quando? No sexto dia. Quase nos 45 do segundo tempo. Quase nos 45 minutos do segundo tempo. O homem foi criado no sexto dia, quando já havia sido criado, mais uma vez, o tempo e o espaço. Ou seja, Akadosh Baruch Hu não somente criou vulcões, mares, continentes, and so on, animais, seres vegetais, minerais. Hashem criou também o conceito de tempo. E o homem nasceu depois que o conceito de tempo já havia sido criado. Olha que interessante. Não é à toa que, se a gente olhar, tem uma coisa muito interessante. Eu acho que não é à toa que, sem qualquer um desses dois elementos, nós, homens, quando eu digo, quer dizer ser humano, homem ou mulher, o ser humano, ele fica completamente perdido. Vou exemplificar para cada um de nós. Muitas vezes a gente fala: olha, preciso ir para tal lugar. A gente pensa: é longe ou é perto? Longe e perto são noções de espaço, que foi criado depois que Hashem criou o mundo, e a gente, sem isso, não consegue nem se relacionar, porque a primeira pergunta que a gente faz é: longe ou é perto? E longe e perto são palavras que são baseadas em que conceito? Racional, espaço. Ou a gente pergunta: peraí, mesmo que for perto, se tiver muito trânsito, vai demorar. Então, qual a pergunta que a gente faz? Quanto tempo demora para chegar em tal lugar? Isso é um conceito chamado tempo. Ou seja, tudo que a gente faz, muitas das decisões que a gente faz, não tudo, elas são baseadas em tempo ou espaço. Pessoa está passeando, por exemplo, e, tomara que não aconteça com ninguém, mas pode acontecer, furou o pneu. Muitos de nós sabemos que como se resolve a parada com um objeto chamado macaco, que ajuda a trocar o pneu. O único problema com isso é o seguinte, que muitos de nós Eu, inclusive, a última vez que vi um macaco foi no zoológico. Eu nem sei como troca um pneu, como abre o macaco, enrola, não, é, não deve ser muito difícil, mas eu não tenho muita não sou muito familiar com o macaco, talvez do zoológico, já tenha visto muitas vezes, do carro, Baruch Hashem, não precisei ver. Agora, o que a gente faz? Quem não sabe trocar pneu fácil, hoje em dia é muito simples, liga para o seguro e eles mandam um mocinho lá ajudar a gente a trocar o pneu. A primeira pergunta que eles fazem para a gente, depois daquelas outras 36 mil perguntas de cadastro, é a seguinte: qual é a sua localização? Como é que ele vai mandar o mocinho para ajudar a gente a trocar o pneu se ele não sabe onde a gente está? A gente fala, oh, estou em tal estrada, por exemplo. Ah, ok. Qual o sentido? Norte ou sul? Leste ou oeste? Aí já fica mais delicado, né? Então, para tudo, mesmo com a modernidade total, a gente precisa passar uma localização. Talvez no celular já dá para passar isso de uma forma mais fácil. Mas a localização ela é imprescindível para muitas situações. Ou uma pessoa está passeando de barco, por exemplo, em alto mar. Primeira coisa que eles perguntam, acabou o combustível do barco. Então a marina vai perguntar para isso ocorrer, olha, qual a sua localização? É noção de espaço isso. É óbvio que se a pessoa for um amador, ele vai falar, oh, estou no mar. Mas qual a sua localização? Não sei te passar. Por quê? Porque preste atenção. Tentem lembrar antigamente, quando não tinha um pouquinho mais de aparatos tão sofisticados como hoje, a pessoa ficava perdida, falava, eu nem sei minha localização. Por quê? Porque quando a gente tira da pessoa o conceito de tempo ou espaço, já que nós fomos criados pós essa criação de Hashem, eu acho que é por isso, o ser humano fica completamente perdido, sem ponto de referência, igual ele está no meio do mar. Qual que é o ponto de referência dele? Água para a direita, esquerda, para trás e para frente. Quase tudo a gente se baseia em tempo e espaço. O apartamento é grande? Grande e pequeno são noções de espaço. Por exemplo, olhem que interessante, uma criança, ela ainda está antes do conceito tempo e espaço, porque ela é pequena, o cérebro dela ainda não tem muita noção disso. Então avisa para uma criança, olha, o papai, a mamãe, a gente comprou uma passagem e o mês que vem a gente vai te levar para um lugar de surpresa. Óbvio que a palavra surpresa não vai durar muito tempo. Aí a pessoa fala, ah, a gente vai para Disney, por exemplo. Maravilha. Quando que a gente vai, Ima? Quando que a gente vai, Abá? A gente fala para a criança, o mês que vem. Maravilha. A criança no dia seguinte, o que ela pergunta? Aba, Ima, já é mês que vem? Por quê? Porque ela não tem noção de tempo. E sem noção de tempo, mesmo nós seres humanos, quando crianças ainda, né, ou no alto mar, como a gente mencionou, ou na estrada, quando não fure o pneu de ninguém, a pessoa fica perdida. Uma criança não tem noção de tempo, ele fala, já chegou? Coitado do pai ou da mãe que avisou um mês antes, não devia ter feito isso. No dia da viagem, a pessoa entra no avião, a criança, passa 5 minutos, o avião quase que nem decolou. O que a criança pergunta para os pais? Falta muito para chegar? Faltam 12 horas de viagem para Orlando. Falta muito para chegar? Porque ela não tem noção de tempo ou espaço. Então olha que interessante, o ponto acho que ficou muito claro. Quando a gente foi criado, cada um de nós, nós viemos pós-tempo e espaço. Por isso que a gente precisa disso para poder se organizar. O fato que a gente provou, uma criança que ainda não tem isso formado no cérebro, no raciocínio dela, a noção completa de tempo e espaço, ela fica muito ansiosa. Já passou, já chegou, vai chegar e daí por diante. Sendo assim, eu queria entrar na máquina do tempo com vocês, como eu mencionei há pouco, e falar de um desses dois ingredientes que merece uma atenção. Cada dia que nós acordamos, já que a gente precisa tanto desses dois ingredientes, eu queria me concentrar hoje no shiur em um específico desses dois. Cada dia que cada um de nós acorda, a Kadosh Baruch Hu, de forma maravilhosa, entrega para qualquer homem ou mulher, adulto ou criança, um cheque com 86.400 unidades. Gostaria de chamar essas unidades de segundos, que todo mundo conhece. Um dia tem 24 horas, se a gente multiplicar pelos segundos, vai dar 86.400 segundos por dia. A coisa mais bárbara do mundo é que, por um lado, não dá para economizar isso. Não dá para gastar 70 mil e guardar um pouco para mais para frente. E por outro lado, não menos bárbaro, é que o saldo nunca fica devedor. Porque aqueles 86.400 segundos que nós temos, Baruch Hashem, todos os dias, de depósito de Hashem de vida, eles não podem ser creditados para amanhã, tem que usar hoje. Em contrapartida, também não dá para ficar devedor, que é maravilhoso. O pessoal pode usar aquilo com saúde, mas tem que ser usado naquele dia. Talvez era como que era humano, sem preocupação, né? Mas, olha que interessante. Falando em tempo, que hoje a gente vai falar Bezerra Hashem sobre o tempo, já que a gente falou da máquina do tempo, a gente vai entrar nessa máquina e viver um pouquinho nos minutos que a gente tem, que também é tempo, o conceito de tempo que a gente tanto recebe todos os dias. Bonito, feio, homem, mulher, rico, pobre, conhecedor ou não, todo mundo tem exatamente o mesmo depósito diário. E aqui Shlomo HaMelech conta pra gente uma coisa muito interessante. Shlomo HaMelech escreveu no começo do terceiro capítulo de Qohelet, lembrem que Shlomo HaMelech foi o homem mais sábio do mundo. Não o mais sábio da geração dele, não o prêmio Nobel da sabedoria daquele ano, ele foi o homem mais sábio que houve e haverá na história do mundo inteiro. Óbvio, penso eu, e acho que a gente pode com certeza falar, que cada frase que ele diz no Tanakh, melhor dizendo, ela é precisa de muita sabedoria. Shlomo HaMelech diz no Qohelet o seguinte: Lechol zman va'et. Para tudo tem um zeman e tem et. Cada coisa tem o seu tempo. E aí, diz Shlomo HaMelech, Lechol chefetz tachat ha-shamayim. Tudo embaixo da terra, ou seja, tudo que Hashem criou, tem um tempo de duração e tudo tem o seu momento devido. Shlomo HaMelech traz alguns exemplos. Ele traz 28 exemplos diferentes nesse começo do terceiro capítulo de Qohelet. Eu vou descrever dois ou três para não ficar extenso, mas olha o que ele fala. Shlomo HaMelech fala o seguinte, olha, tem momentos que a pessoa precisa construir e tem momentos para destruir. Às vezes a gente quer construir, a gente precisa destruir o velho para construir um novo. Cada momento da vida é uma fase diferente. Tem momentos para rir e tem momentos para chorar. Talvez uma piada boa é para rir. Talvez um bom accomplishment que a pessoa fez é para rir. Tem momentos para chorar. Antigamente diziam que homem não chora. Hoje dizem que homem não chora. Mas o Torá fala, olha, às vezes a pessoa está sensível, ele pode chorar, não tem problema. Tem momentos para chorar. Apesar de achar que o choro seja de emoção, na maioria das vezes. Mas, diz Shlomo HaMelech, tem momentos para rir, para chorar, para construir, para destruir. Tem momento para ficar triste e tem momento para ficar muito feliz. Ou seja, diz Shlomo HaMelech para a gente, mais uma vez, o homem mais sábio do mundo, ele traz 28 exemplos, eu mencionei três para vocês, que tem fases, ou tempo, que é o que a gente está falando hoje, ou momentos para isso e momentos para o inverso na mesma vida. Eu, quando comecei a ler isso, preparando o Shiur, eu fui procurar um pouquinho mais, porque eu pensei comigo mesmo, o grande homem Shlomo HaMelech, tá bom, é uma sabedoria o que ele falou, mas para Shlomo HaMelech isso ainda é barato, deve ter coisa mais profunda aí dentro, nestes versos de Qohelet. No próprio Nach, nós temos um comentarista chamado Metsudat David. Ele foi um Rav em Praga nos anos de 1700. Ele traz umas observações que vale a pena apontar, já que a gente está falando de tempo. Diz ele o seguinte, quando Shlomo HaMelech falou Lechol Zman Va'et, para tudo, Kadosh Baruch Hu deu um tempo correto. Nada é por acaso, ele diz. Olha que interessante que ele aprende desse pasuk. Nada é por acaso, já que cada coisa tem o seu tempo, e nós vivemos conforme a vontade de Hashem, mas nós também, às vezes, a gente se desenvolve mais com a idade, com o conhecimento, com situações da vida. Então, esses momentos representam os estágios diferentes da vida da pessoa. Ou seja, quando Shlomo HaMelech falou Lechol Zman Va'et, é que durante uma vida da pessoa tem momentos que a própria pessoa fala que precisa construir, que precisa destruir, mas você ontem, o ano passado, falou para construir, agora você fala para destruir? É normal. Por quê? Porque agora eu cresci, agora eu vejo as coisas com outros olhos e eu posso mudar de opinião. Assim diz o Metsudat David, esse comentarista, explicando a sabedoria de Shlomo HaMelech, que o mesmo homem, o mesmo ser humano, pode mudar de parecer. Durante sua vida, a gente espera que ele mude, sempre para o melhor, Porque com o tempo a gente amadurece, com as situações da vida a gente cresce, e às vezes a pessoa pensa, olha, tem momentos que eu preciso de ter mais férias. Mas, poxa, você o ano passado precisou de um mês de férias, esse ano você não precisa? São fases diferentes da vida. Isso que o Shlomo Melech está falando para a gente. Tem momentos que a pessoa fala, estou muito cansado, preciso dormir mais. E tem fases da vida, ou idade da vida também, que a pessoa consegue se adequar de uma forma saudável, não sem dormir, mas dormindo menos. Tem momentos da vida que a pessoa está preocupada em casar. Depois ele está preocupado em ser filho, depois ele está preocupado em cuidar dos netos. Assim diz o Metsudá David, Lechol Ziman Vaed, cada coisa tem seu momento correto na vida. Agora, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu não vi, mas eu acho que também vem por trás do que Shlomo Melech disse para a gente nesses psukim de Kohelet. Olhem que interessante. Obviamente, quando se refere ao século XXI, falando em tempo. É o seguinte. Shlomo Melech falou, cada coisa tem o seu tempo. Olha, nada mais atual do que Shlomo Melech no século XXI. Olhem como a nossa Torá é power e ela é atual. Parece que foi escrita hoje. No caso, Kohelet. Como assim cada coisa tem o seu tempo? No século XXI, será que dá para falar? Será que Shlomo Melech pode ler alto esse passuco para a gente? Lechol Ziman Vaet, tudo tem o seu tempo? Por quê? Vou explicar para vocês. Existe um termo que aparece nos livros de Mussar, é o seguinte, é chamado Pizur Amor. E o inverso dele é Rikuz Amor. Explico. Rikuz Amor é concentração, e Pizur Amor é o inverso, é dispersar. O cérebro, o nosso foco se dispersar. Mais uma vez, Rikuz Amor, hebraico vamos aprender, é se concentrar, focar. E Pizur Amor é perder o foco. Rabbeinu Bahie, autor do livro Chovat Levavot, no capítulo que fala sobre Bitachon, sobre confiança em Hashem, ele diz o seguinte, que havia um Hassid que ele costumava dizer a seguinte frase, Hashem yatzilenu bi pizur amor, que Hashem nos salve de pizur amor, de perder o foco, que Hashem nos salve, ou seja, que não é bom, a pessoa perder o foco. O Hassid fazia tefilá para Hashem diariamente, Hashem, por favor, me ajuda a não perder o foco. Fico pensando no século XXI, como dá para não perder o foco? Por quê? Por muitas distrações? Sim, mas talvez não é o que a gente está imaginando, o que a gente escutou. A nossa geração, hoje em dia, o mundo da psicologia chama ela de multitask. Uma geração que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Me prova? Não precisa, mas vou provar. Muito simples. Olhem o computador de cada um de nós no trabalho, aonde for, e a gente vê que tem algumas abas abertas lá em cima. Tem um e-mail da empresa, um e-mail pessoal, tem o WhatsApp, tem o conta do banco, cada um o que faz. A gente trabalha em muitas janelinhas ao mesmo tempo. O Hassid falava, e assim diz Rabbeinu Bahie no livro Chovat Levavot, Hashem yatzilenu mipizur amor, Hashem me salva de perder o foco, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, já que a gente está falando de tempo hoje. E olha que interessante. Uma das Hassidiot famosas, especialmente um pouco mais para trás da nossa história, é chamada Sokhachov. O segundo Rebbe de Sokhachov, mais famoso pelo seu livro chamado Shem Mishmuel, muitos dos Rebbes, o nome deles, mais famoso é o nome do livro do que o nome da própria pessoa. Porque o nome da pessoa fica no RG. O livro fica para a eternidade. O Shem Shmuel diz para a gente o seguinte. Como que a gente explica o conceito de liberdade? Freedom! Hoje em dia no mundo, liberdade de expressão, liberdade de ação, liberdade de tudo. Qual é a tradução da palavra liberdade nos conceitos de Akadosh Baruch Hu? No dicionário de Akadosh Baruch Hu, diz o Shmuel o seguinte, Liberdade, olhem que master, pessoal. Liberdade é a pessoa estar livre para se concentrar no que ele quiser. Como que ele prova que isso é liberdade? Simples. Porque liberdade é o contrário do que? Escravidão. Óbvio, liberdade é o contrário de escravidão. O que é escravidão? Qual é a escravidão? Quando se fala de escravidão na Torá, o que a gente lembra? Egito. Avadimainu, nós éramos escravos no Egito. 210 anos, quem controlava o nosso tempo? Olha que master! Paró, quando a gente sai do Egito, nós somos chamados Benei Horim, livres. Se lá alguém controlava o nosso tempo, diz o Shem Shmuel, tem que ser que liberdade é o tempo agora ele é meu. Ninguém vai mais controlar o meu tempo e me obrigar a fazer algo no meu tempo que eu não quero, que não é bom para mim. E só bom para ele, no caso, para o. Ou seja, depois disso, talvez fiquei pensando, olha que interessante, quando Shlomo HaMelech falou, Lechol Zeman Vaet, para tudo, meus queridos, tem um tempo correto na vida. Shlomo HaMelech talvez está falando para a gente o seguinte, tudo na vida deve ter o tempo para aquilo. Ou seja, tem que ter um tempo para estudar. E tem que ter um tempo para trabalhar também. E não para estudar e trabalhar, ou rezar no trabalho, ou trabalhar no, na reza. Uau! Acho que é isso que Shlomo HaMelech está falando. Século 21, certeza. Que desafio. Lechol zeman vaet. Cada coisa tem seu tempo. Shlomo HaMelech está ensinando para a gente, Habibi, please, faça com que cada coisa tenha seu tempo e não faça 10 coisas ao mesmo tempo. Tem momentos para jogar beach tênis, que está na moda. E tem momentos para a pessoa trabalhar. Agora, se a pessoa está no meio do trabalho com o celular, pensando no beach tênis ou vice-versa, ele não está seguindo o conselho de Shlomo HaMelech, que é a nossa geração de hoje. É abrir 10 abas, estar envolvido em 10 coisas. Shlomo HaMelech, calma. Tem tempo para rir, para chorar, para se divertir, para rezar, para estudar. E não que no meio da reza a pessoa estude, e não que no meio do estudo a pessoa reze. E não que no meio do trabalho a pessoa faça teilim, e não que no meio do teilim a pessoa trabalhe. Shlomo HaMelech tenta ser one task, um a fazer por vez. Lechol, para tudo, zman, tenha o zman daquilo específico. A geração da informação é a nossa geração. A informação nunca esteve tão acessível quanto hoje. Uma maravilha. O pessoal pode entrar na Universidade de Harvard para procurar um livro, ou Leavdil, procurar algum livro de pergunta e resposta, que é muito raro, ou que é menos raro, a pessoa não tem em casa no computador, ele acessa isso em poucos segundos. Antigamente tinha que ir, procurar, pedir emprestado, desprender de muito tempo. É uma maravilha. Mas todas as maravilhas têm uma armadilha para a gente crescer. Qual que é a armadilha dessas facilidades da informação? É estarmos cientes que estar conectado em tudo nos faz desconectar do presente. Repito, estar conectado em muitas coisas nos faz desconectar do presente. E por isso que a armadilha, talvez a geração, o nome da geração, Multitask Generation, a geração que faz muitos afazeres ao mesmo tempo. Shlomo HaMelech disse, tudo tem um tempo. Para tudo tem que ter o tempo específico dele. E não 10 coisas ao mesmo tempo. Sabem que eu preparo esse shiur algumas horas e eu não consigo fazer ele seguido. Às vezes eu preciso sair, caminhar um pouco, fazer minha ginástica, e no meio do caminho me aparecem algumas ideias e eu às vezes anoto ou gravo elas para quando eu voltar poder, de alguma forma, pensar como implementar e enriquecer o nosso shiur aqui. Estava preparando o shiur, eu fui sair fazer minha ginástica semanal e eu falei, sabe o que? Eu vou hoje sem meu celular. Normalmente eu vou com o celular para escutar algum shiur que eu gosto. As pessoas me perguntam, você escuta teu próprio shiur? Escuto para sempre aprender mais e melhorar. Mas, quando eu vou fazer ginástica, eu escuto algum outro shiur para ficar um pouquinho cada vez mais culto. E dessa vez eu fui sem o celular. E eu comecei a procurar, será que tem alguém que está sem o celular? Meus queridos, naqueles bons minutos, mais de uma hora, eu procurei. Havia alguns mexendo, outros não mexendo, outros ouvindo, mas eu pensei comigo mesmo, será que eu vou ser o único aqui que está sem nada no ouvido e sem estar mexendo em nada, enquanto correndo, não parado, correndo? É incrível. Eu procurei, 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 mas eu não consegui fazer, óbvio, não se faz a brachá, mas só para exemplificar, eu não consegui fazer a brachá de Shehecheyanu, porque eu não achei ninguém, ninguém. Os que não estavam mexendo estavam escutando. Não que haja nada de errado em escutar, mas é um segundo. Às vezes, o escutar não é para aprender. Às vezes, o escutar é para fugir do momento, é para fazer três coisas ao mesmo tempo. Às vezes, não é para curtir o momento. Às vezes, é para curtir, então enriquece o momento. Às vezes, é aproveitar o tempo. E aproveitar o tempo de Shlomo HaMelech não é fazer três coisas ao mesmo tempo. Lechol zeman vayet, é fazer uma coisa. Dedica para ela. Olha para ela. Veja ela. Dá atenção para essa única coisa. Um centro de pesquisas americano, olhem que pesquisa power, pesquisa científica, não tem discussão. Números. 4/5 dos adolescentes dorme com seu smartphone ao lado da cama, ligado. Online. A pesquisa foi sobre jovens, mas talvez a gente se aventure a falar sobre menos jovens também. Mas vamos ficar com a pesquisa. 4/5 dos jovens dormem com o smartphone ao lado da cama, ok? Online. Qual o problema? Olhem que interessante. O problema é o seguinte, pessoal. Outro dia eu estava conversando com um jovem e aí vi ele muito cansado. Eu falei, olha, que horas você vai dormir, meu querido? Ele me disse, tal hora. Eu falei, você está dormindo tantas horas? Para um adolescente isso está bom, por que você está tão cansado? Falei para ele, olha, vou te dar uma dica, faz esse teste. Pega o teu celular, tem um botãozinho lá chamado modo avião, tem um aviãozinho desenhado, aperta esse botão e o seu celular vai ficar offline e de manhã você liga ele de novo. Falei, vamos combinar isso? Ele ficou olhando para mim assim como um extraterrestre. Falei, desculpa, mas o que você não entendeu? Falou, Rabino, nunca pensei nisso. Nunca pensei, nem sabia para que servia aquele aviãozinho. Eu pensei que quando entrava no avião tinha que colocar aquele modo avião. Por quê? Porque o piloto pede, mas nunca mais se usa aquilo. Olha que interessante. Eu nunca pensei em colocar o modo avião, porque eu tenho que estar sempre conectado. E qual o problema com isso no sono? Olha que interessante. O sono de cada um de nós tem 4 estágios. Depois vocês procurem no Rav Google. Mas tem 4 estágios, cientificamente falando. Tudo isso apontou aquela pesquisa americana. Cada fase é diferente da outra, tem uma duração diferente e tem um propósito diferente. A fase mais profunda é a fase que a gente descansa e acorda no dia seguinte, moderna elefaneja, que nem um leão pronto para fazer coisas maravilhosas no dia seguinte. Agora, todo o tempo que o celular não entra no modo avião, às vezes ele treme, às vezes ele faz um barulhinho, às vezes ele acende a luzinha, e cada notificação que chega faz a pessoa acordar um pouquinho. Mesmo que eu não lembro que eu acordei, essa é a novidade da pesquisa, olha que interessante, o barulho, ou a luzinha, ou o treme-treme, a pessoa estava entrando no terceiro estágio. E quando tem qualquer grupo, qualquer notificação, qualquer coisa, que sempre tem gente que manda o que tem mehadesh bechol yom, tem novidade para mandar a qualquer hora da madrugada, treme. A pessoa que estava embarcando no terceiro nível volta para o segundo. E tem jovens que nunca chegam ao quarto nível do sono REM. São as fases de sono. O que acontece é que a pessoa dormiu 7, 8 horas e acorda cansado. Jovens, talvez adultos também. Por quê? Porque até para dormir, eu preciso ter as notificações ligadas. Para Hasbe Shalom Lo Aleno. Quando eu acordar, não perder nada. Porque se eu acordar e precisar apertar o botão do aviãozinho e demorar 10 segundos, até meu celular recarregar as mensagens, o que já pode ter acontecido? Nada. A única coisa que pode ter acontecido é que a gente dormiu melhor. É aproveitar o tempo. Lechol zman vayet Shlomo HaMelech. Até para dormir tem que ter o tempo de dormir. Será que a gente consegue trabalhar 20 minutos sem interrupção? Repito, que teste. Akedat Yitzhak. Será que a gente consegue trabalhar 20 minutos sem interrupção? Preciso fazer um projeto, preciso escrever uma carta, preciso organizar um orçamento, preciso preparar uma aula. Cada um que ele faz 20 minutos sem interrupção, uma hora é muito, mas 20 minutos. Será que eu consigo estudar Torá, rezar? Minchá, 15 minutos. Arvit, 10, 15 minutos. Sem interrupção. Offline. Para isso precisa ser um gigante. Talvez esse é um dos grandes testes da nossa geração. Arachmanu Yatsilenu Mipizur Amor, diz aquele Hassid. Que Hashem me salve de não ficar desfocado, ou seja, focar em uma coisa, como disse Shlomo Meller. Quem é o grande homem que consegue dirigir 10 minutos para o trabalho, 15, sem responder uma mensagem de WhatsApp? Um minuto. Eu agora estou dirigindo, é o momento de dirigir, curtir uma música, curtir a paisagem. Não precisa fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Dirigir e responder mensagem. Eu posso estar escutando um shiur, dirigindo, que realça o meu caminho, mas eu não preciso responder mensagem a cada sinal, semáforo que fechou. O Hidushé Arim diz algo de ficar a boca aberta. Preparem-se e apertem os cintos. Hidushé Arim, um dos rebes de Guer, diz o seguinte: quando chegar a Geulá, e agora a certeza que a gente está na época de Geulá, da salvação, por quê? Escutem só o que ele diz. Isso o Hidushé Arim já viveu há pouco tempo atrás. Ele disse: quando for a geração da Geulá, que com certeza agora vocês vão comprovar que é a nossa, vai ser difícil a pessoa se concentrar em 6 palavras. Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. 6 palavras. Pessoal, que geração mais do que a nossa. Basta fechar a mão, fechar os olhos, e colocar a mão nos olhos e falar Shema, Israel, que o celular começa a tremer. É um barulhinho, é uma notificação, é qualquer coisa. E se ele não treme, tem o síndrome de achar que ele tremeu. Que difícil. Disse o Hidushé Arim, na geração da Geulá, que agora a certeza que é nossa, vai ser difícil se concentrar em 6 palavras. Quem viveu uma geração atrás fala, não existe isso, como isso vai acontecer? 6 palavras? Uhum. Disse o Hidushé Arim, sim. Século 21. Here we are. Termina a Midá, olha que teste, é difícil isso. A gente precisa crescer e virar um herói. Cada um que melhorar em um ponto disso é um herói. Nos olhos de Hashem, merece palmas, de verdade. Hashem bate palmas. Terminou a Midá, e o Hazan ainda não começou a repetição da Midá. Não mexer no celular merece palmas, porque é difícil. Escutar um shiur tem que ser na velocidade 2. Não dá para escutar na velocidade 1, porque aí eu escuto 2 shiurim em uma hora em vez de 1 shiur em uma hora. Estou pensando no estudo de Torá. Um minuto. Pode ser que sim. E pode ser que eu estou estragando minhas midot porque eu escutei 2 shiurim, talvez, e não assimilei nenhum. A gente tem dificuldade hoje de curtir o tempo do jeito que ele é. Não é à toa, aqui no WhatsApp tem 1, 1,5 e 2. Quem escuta a mensagem no 1, não sei se tem ninguém, acho que não existe. Acho que o 1 virou obsoleto já. Estou esperando já criar o 3 e o 4. Pergunta a Agmará no Tratado de Nidá como uma pessoa faz para crescer, virar uma pessoa melhor, ficar mais sábio. Diz Agmará, irbe beyeshivá, senta e estuda. Sentado? Ficar sentado estudando? Sem fazer mais nada? Não, estudando. Não, mas não dá para estudar também com música? E mexer aqui e aplicar lá e desaplicar? Não, irbe beyeshivá é estar focado, sentado. É isso, pessoal, olha que interessante. Escutei uma vez, lembrei agora, Rabbi Ephraim Wachsman fala uma coisa interessantíssima, ele fala, uma vez escutei, acho que faz muito tempo já isso, que o shofar, um dos toques do shofar, é chamado tekiah. Não tem a ver com Rosh Hashanah, tem a ver com a gente hoje. Por quê? Porque a Negeulá, no momento da salvação, que a gente está falando hoje, Hashem vai tocar o shofar. A palavra tekiah quer dizer o quê? Toque. Tá certo, mas em hebraico não quer dizer toque. A palavra tekiah, que é o toque do shofar, vem da palavra takua. Takua é fixo, preso, focado. Se nós queremos a Geulá, nós precisamos aprender a ficar focado. Porque o teste hoje, como a gente mencionou lá atrás, em nome dos nossos hachamim, é se concentrar em 6 palavras. É um teste. E sortuda aquela pessoa, e meritosa aquela pessoa que consegue fazer isso. E coitado daquela pessoa que se desmerece por estar fazendo isso, porque é um mérito master. O teste, o caminho do sucesso, é pegar pequenos intervalos e começar a trabalhar. Vou começar agora a focar em 2 minutos. Daqui uma semana em 3. Não ir para 20 minutos. Mas é devagarzinho. E de repente quando a pessoa vê que ele ficou 20 minutos fazendo uma coisa só, aquele tempo produz mais. Assim dizem os psicólogos. Assim diz Leavdil HaTorah Kedoshah Leholzman Vaet. Muito mais do que 10 ao mesmo tempo. Porque é viver o presente. É estar aqui. É curtir o que Hashem criou no primeiro dia da criação. O tempo. Não é viver na máquina do tempo, estando lá, aqui, ao mesmo tempo. Hoje, me permitam uma falta de delicadeza, mas com carinho, até no lugar mais privado da pessoa, no caso, talvez, até a gente pode falar no sanitário, a pessoa está respondendo mensagens ou talvez dando likes em alguma coisa. Não dá mais nem para estar, me permitam, no lugar que a pessoa precisa, às vezes, fazendo as necessidades, desculpem a falta de delicadeza, mas é importante, sem responder alguma coisa. A pessoa está sentada na piscina do hotel, no resort que ele foi, alugou uma casa numa piscina, bonita, descansando. Descansando nada, está respondendo mensagens. Espera aí, em vez de ficar na piscina 3 horas, fica meia hora, mas esteja lá por meia hora. É um teste difícil, mas sorte de quem conseguir. Especialmente de manhã. Pessoal, homework para cada um de nós. Começar o dia com Torá faz uma diferença gigante. Com uma tefilá com minyan. Não mexer no celular. Pessoal, tenta imaginar. Pessoa, acorda, ser um herói. Não mexe no celular. Vai fazer tefilá, depois solta o botão. No começo vai ser muito difícil. Depois liga o celular depois da tefilá. É outro dia. Eu comecei de uma forma ruhani, espiritual, conectada com Hashem. Porque no momento que a pessoa habilita o celular dele, aquelas mensagens que ele olhou só de passagem antes de ir para o Minyan, no meio da Amidá vão começar a fazer flores. O pessoal vai ter dificuldade de se concentrar, a gente precisa se autoajudar. Fazer a Brachá de Asher Yatzar depois de usar o toalete, homens e mulheres. Parado? Parado? Difícil! Difícil demais. Mas que mérito! Que mérito! Fazer a Brachá de Asher Yatzar parado. Estou dando alguns exemplos específicos para que cada um de nós se assimile com um deles. Se a gente mudar em um deles, uau! Aquele tempo é nosso. Ahá, uhu! Aquele tempo é nosso. Precisa. Lechol zman va'et. O poder que cada momento carrega consigo. Já que a gente está falando de tempo, queria nessa fase final ver com cada um de nós o poder que cada momento carrega consigo. E galinha, criação de Akadosh Baruch Hu, quando se fala de tempo, não é só o tic-tac do relógio, é muito mais do que isso. A história se passa na famosa Yeshiva de Volozhin, a mãe das Yeshivot. Um dos alunos, chamado Bahur, nas Yeshivot chamam de Bahur, um jovem, esse Bahur sabia todo o Talmud de cor, ele é famoso por saber o Talmud. Um aluno chega no refeitório, faz uma pergunta, fala onde está tal conceito. O aluno que sabia todo o Talmud de cor, vamos chamar ele de Reuven, olha e fala, eu não sei, esse conceito não está em nenhuma Gemara. Um aluno do lado, que era menos versado no Talmud, diz para ele, ah, isso aqui é um Tosfot, um comentarista, que aparece em tal Gemara, em tal tratado. O primeiro aluno Reuven, que é aquele que era versado e sabia todo o Talmud de cor, ficou destruído. Uau! Eu pensei que sabia tudo. Falei que essa frase não existe. E o meu colega do lado falou que o quê? Isso é um Tosfot. Como eu esqueci isso? Ele ficou destruído, Reuven. Mas a destruição tem muito para destruir. Como disse Shlomo Melech, a gente mencionou no começo do shiur, tem muito para construir. Gerou uma construção. Link Master. Ele falou, se eu esqueci um Tosfot, é porque eu preciso revisar tudo que eu estudei. Prometeu para si mesmo, vou voltar para o Beit HaMidrash, para a casa de estudo, para Yeshivá, vou ficar lá 3 anos até eu terminar a Hazara de todo o Talmud. Só que tem um problema. Já que, como eu contei para vocês, ele estava no refeitório, ele esqueceu de fazer Birkat Hamazon. Ele voltou para o Beit HaMidrash e estudou lá 3 anos ininterruptos. Assim é a história. Só que o que interessa para a gente, fora a grandeza da história que tem aqui, essa parte final que é maior ainda. Rav Chaim Volozhin, que era o Rosh Tivá de Volozhin, perguntaram para ele o seguinte, Rav, o aluno fez certo de ter saído sem fazer Birkat Hamazon ou não? Quando ele escutou isso, ele falou, uau, 3 anos para Yeshivá, revisar tudo que eu estudei, fazer Hazara de tudo de novo. Rav Chaim Volozhin O problema é que esse aluno não fez Birkat Hamazon. Saiu correndo para o Beit HaMidrash. Ele fez certo ou não? Você já o Chaim Volozhi no seguinte. Eu não posso falar que alguém que não faz Birkat Hamazon é certo. Claro que não. Mas disse Rav Chaim Volozhi no seguinte para os seus alunos, eu posso contar para vocês uma coisa. Se ele não fosse naquele momento para o Beit HaMidrash, ele nunca mais iria com aquela vontade de ficar 3 anos. Por quê? Porque quando passa o momento, ele vai falar, ah, tá bom, esqueci, amanhã eu reviso. Tem coisas na vida que tem um momento dela, e se a gente não agarra aquele momento, nunca mais. Se Rav Chaim Volozhi, claro que precisava ter feito o Birkat Hamazon, mas se ele tivesse feito o Birkat Hamazon e depois ido para o Beit HaMidrash, ele teria voltado para o Beit HaMidrash como ele veio da primeira vez. E não com aquela garra, eu vou revisar todo o meu estudo durante 3 anos ininterruptos. É o poder do tempo. Mais especificamente, é o poder do momento, do agora. Quanto vale 1 minuto, pessoal? Quanto vale 1 minuto? Depende, se a gente foca muito. Quer ver? Pergunta para um dono de TV a cabo, alguma rede de televisão famosa, no meio do Super Bowl, quanto vale 1 minuto? Quanto vale 1 minuto? Nem se fala em 1 minuto, se fala em 30 segundos em milhões de dólares. É isso mesmo. E aprender a apreciar o momento do agora, cada coisa tem um momento, não deixar passar o agora quando a gente tem alguma inspiração. Agora mesmo, escutando o shiur, puf! Tive aquela inspiração, segura ela e faz. Promete, Brineder, em fazer ela. Porque senão, disse Rav Chaim Volozhi, perdeu. Foi embora. O mundo da propaganda sabe muito bem disso. Quem ligar nos próximos 2 minutos vai ter a promoção de 30%. Promoção válida somente hoje. Por quê? Fala válida o ano inteiro. Porque eles sabem, se eu der o ano inteiro para a pessoa, ou 1 hora em vez de 5 minutos, a pessoa vai falar depois eu ligo e não vai ligar. Se eu falar marketing, ligue nos próximos 60 segundos, é o poder daquela inspiração momentânea que tem. O mundo sabe disso. A propaganda e marketing sabe disso. E nós agora também sabemos disso. É o poder que o now agora carrega consigo. Sabe que hoje, mais do que nunca, tudo tem que ser now, agora. Olhem só que power. Tudo tem que ser agora, agora, agora. Mas é bom, viver o presente é o agora. Esse now é bom. O now em inglês de agora é maravilhoso de viver o presente. Coisa que a gente mais gosta é uma mitzvah. E a coisa que a gente menos gosta, a gente sabe, é uma verá, ao contrário de uma mitzvah. A palavra haverá vem de que palavra? A palavra haverá, que é o contrário de uma mitzvah, vem de que palavra no hebraico? Avar. Past. Passado. Distante do presente. Haverá muitas vezes é viver no passado. Eu fiz, eu fui, eu não comportei, eu não fiz certo. Isso é haverá. É fora o ato de haverá, mas é o frame of mind, é aquela mentalidade de estar vivendo o que eu sou. Não. O que eu fui. Já que eu fui assim, deve ser que eu continue sendo agora. Não, isso é haverá. Viva o presente, não o passado. Pessoal, um dos grandes rabanim, chamado Ishmach Moshe, acho que nós chamamos ele de Ishmach Moshe, veio em 1750. Um Yehudi veio passar Pesach na casa dele. E na Gadá de Pesach a gente sabe que tem 4 filhos, Chacham, Rasha, Tam Sheinodei Alishol. Um deles é o Rasha, é o contrário do bom. É o Rasha, não bom. Parou o Ishmach Moshe quando foram ler na Gadá sobre o Rasha, olha o que ele disse. Alguém que não acredita que o Rasha da Gadá, ou a Gadá é para cada um de nós, no século 21, cada dia, pode virar um tzadik, diz o Ishmach Moshe, ele é pior do que o Baal Agadá, o Rasha da Agadá. Alguém que não acredita que qualquer Rasha pode virar um tzadik, quando ele decidir, quando ele se esforçar, óbvio, não passar por um processo, ele é pior do que aquele Rasha da Agadá de Pesach. Por quê? Porque haverá, vem da palavra avar, estar conectado com meus erros do passado. Cada um pode mudar. Como? Eu sou hoje e agora, eu decidi mudar. Como? Talvez precisa pedir ajuda, talvez precisa estudar um pouco. Certeza, talvez não certeza. Mas é não ficar remoendo e ser fruto somente de um passado negativo. Que cada um de nós tem alguns erros, é normal. Errar é humano. O que aconteceu no Egito, queridos? Nós fomos escravos. Pior do que isso, eu acho, é que ninguém tentou sair do Egito. Se a gente procurar em toda a história do Egito, nos Midrashim, etc. e tal, a gente vai procurar e vai encontrar ou não vai encontrar um fato. E esse não encontrar um fato, acho que é uma das coisas mais bárbaras que tem para a gente aprender. A gente não encontra que nenhum Yehudi tentou fugir do Egito. 210 anos. Ninguém. Por quê? Obviamente, porque a segurança era máxima lá. Mas, para quem já foi para a Polônia visitar as atrocidades que Marchemam fizeram, a gente viu a segurança que tinha lá, e ainda assim algumas pessoas tentaram fugir. Se é certo fugir ou não, não sei, a gente não julga pessoas assim, porque a gente não passou pela situação. Mas a história diz que algumas pessoas tentaram fugir. E por quê? Na história do Egito ninguém tentou fugir. Eu acho porque no Egito eles perderam a noção do que é ser livre. Eles viviam só o passado. Meu avô foi escravo, meu pai foi escravo, eu sou um escravo. Um escravo nem sabe o que é liberdade. Fugir para quê? Fugir para onde? Essa é minha realidade. Eu não tenho como mudar. Isso é Mitzrayim. Por isso que Tfilin, Shabbat, tudo que a gente faz é Zecher Letziat Mitzrayim. Lembra a saída do Egito. Lembra o quê? Lembra que Egito, Mitzrayim, Metzarim são limites. Nós colocamos nossos próprios limites. Repito, cada um de nós coloca os próprios limites dele. E a gente, se quiser, pode quebrar barreiras e viver o presente, que é o assunto de hoje. Por exemplo, olhem só esses exemplos para a gente terminar. Quem consegue ir para a sinagoga sem o celular? Ou pelo menos desliga ele. Acabou. Não no modo vibra. Desliga. Não no modo silencioso. Desliga. Deixa ele offline. Agora eu estou me conectando com Hashem. Não vai ter problema. Hashem ajuda a gente em tudo. Alguém que vai se conectar com ele vai ter um problema? Certeza que não. Quanto, pessoal, é um teste, mas é um desafio e um homework para cada um de nós. Quanto vale um minuto? Em Kelem, uma das grandes yeshivot, eu quando escutei isso há alguns anos, fiquei impactado e estou impactado até hoje. Havia um seder, um momento de estudo, todo Erev Shabbat, toda sexta-feira à tarde, de 5 minutos. Quando escutei isso, falei, piada. Mandar os alunos vir para 5 minutos? O tempo de vir e voltar demora mais que 5 minutos. O que, que ganha com 5 minutos? Perguntaram para o Ashivá por quê. Disse ele, para que a gente aprenda quanto vale 5 minutos. Porque em um seder de 5 minutos, depois de um ano, a gente terminou um tratado, terminou algumas alahot, terminou muita coisa. Olha quanto a gente consegue conquistar, fazer, realizar em 5 minutos quando nós estamos focados naqueles 5 minutos. Apareceu num jornal chamado Yated Neman, faz alguns anos, algo que me chamou a atenção. Fizeram um ciúme uma vez, uma finalização de estudo, de um livro chamado Yehaveh Da'at. É um dos livros de pergunta e resposta do Rav Ovadia Yosef Zichrono Libraha. Só que aquele ciúme foi algo especial. A pessoa que fez o ciúme de todos os volumes desse livro gigante, extenso, falou o seguinte: eu fiz esse ciúme não no meio da leitura da Torá, porque isso é proibido, entre uma aliá e outra, está escrito no Shulchan Aruch, que se a pessoa pode estudar em silêncio, sem conversar, ele falou, entre uma leitura e outra, quando ficavam chamando a próxima aliá, fazendo mishiberach, eu, no meu lugar, sem conversar, estudei o livro. E depois de alguns anos, eu terminei todos os volumes de Havedat. Pessoal, desse livro, de perguntas e respostas extenso do Rav Ovadia Yosef. Quanto vale um minuto? Cuidar bem do tempo é saber que tem momento para rezar, vírgula, e momento para estudar. No meio do estudo abrir uma gumara, no meio da reza abrir uma gumara está errado. No meio do estudo estar com o telim aberto está errado. Cada coisa tem o seu tempo. Lechol zeman vayet. Um task por vez. Conversar com alguém? Agora estou conversando com vocês. Não estou olhando para mais nada, nem pensando em mais nada. Pensando nisso. Nisso mesmo, a gente faz tão melhor, o nosso potencial se desenvolve tanto mais. A geração é multitask, mas nós precisamos ser one task, cada um de nós, um por vez. Quem de verdade pode falar que ele não tem tempo? Olha, eu não tenho tempo. De repente, pessoal, a gente vê que a pessoa gastou algumas horas vendo filmes, sabe, todas as séries. Como assim eu não tenho tempo? Se a gente pensar um pouquinho e ver como usar nosso tempo, por que eu preciso ver cada série que lança? Por que eu preciso ver isso? Um dia eu fui na sinagoga e uma coisa que me incomodou muito. Atrás de mim, tinha pessoas conversando. Conversar é saudável no momento certo, não é isso que me incomodou. Mas, não no meio da reza, óbvio, mas ainda não tinha começado, a reza, ele falou, ah, tem uma série nova, você já viu? O indivíduo do lado falou, claro que eu já vi. Claro, quer dizer, como que eu posso não ter visto? Será que nós temos tempo? Será que a gente tem tempo? De verdade, a gente tem. Liberdade, como a gente mencionou, é o contrário de escravidão. Escravidão é que meu tempo está subjugado ao faraó, à mídia, ao que lançam. Eu preciso ver tudo. Será? Ravi Eliashiv, e com isso a gente termina, foi um dos homens que era chamado mais matmido do mundo. Não parava de estudar. Quando se fala de atmadá, de constância, Ravi Eliashiv, Zichrono Livracha. E ele conta, olha que interessante, ele fala sobre si próprio, falou sobre si próprio. Eu nunca na minha vida pulei uma refeição. Eu nunca na minha vida passei a noite inteira estudando. Óbvio que fora talvez Shavuot, que é o momento que a gente fica acordado, o Shana Rabá, mas ele falou, nunca na minha vida passei um dia estudando, porque eu quero estudar mais. Cada coisa tem seu momento. Esse homem, que era um Sefer Torah ambulante, que sabia tudo, ele provou para a gente que não é ficar sem comer e aproveitar o tempo. Não é pular refeições, não é ficar sem dormir, não é conseguir conversar, não conversar com outro, estar sempre ocupado. Isso não é aproveitar o tempo. É fazer uma coisa por vez e fazer muito bem feito aquilo que a gente está fazendo naquele tempo. Isso produz bombas, diamantes, coisas maravilhosas. E com essa pequena informação a gente conclui. Às vezes, não fazer nada também é chamado usar bem o tempo. Porque tem momentos que a pessoa precisa sentar, relaxar, olhar para o céu, fechar os olhos, escutar uma música. Isso também é chamado aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo não é estar sempre ocupado, sempre vendo quem mandou mais uma mensagem. Um minuto. Agora eu vou aproveitar o meu tempo. O celular já aproveitou o meu tempo. Agora eu próprio quero saber aproveitar o meu tempo. Que Bezrat Hashem a gente possa viajar no nosso túnel do tempo e que a gente possa fazer uma das coisas que é um dos desafios do século XXI. Mas herói, cada um de nós que consegue melhorar um grau. E um grau é muito para Hashem. Que a gente possa olhar para o nosso relógio, para o nosso celular, para a nossa vida, e falar, olha, eu mando em você. E não você controla a minha vida. Muito boa noite a todos e uma semana com minutos muito bem aproveitados, Bezrat Hashem, daqui por diante. Tudo de bom.